e tem na vossa frente uma proposta de ordem de trabalhos com vários pontos, com 16 pontos, e o PCP entregou um requerimento que a mesa admite, requerendo, devidamente fundamentada, a vinda da Sra. Ministra da Educação à nossa Comissão. Portanto, seguindo a regra da nossa Comissão, se estivessem de acordo, nós integraríamos como 14º ponto da nossa ordem do dia, ficando, obviamente, livre depois cada grupo parlamentar de agir mentalmente da forma que entender sobre esse assunto. Pergunto? Sim, sim, vai ser distribuída a cópia. Portanto, pergunto aos senhores deputados se estamos em condições de votar a proposta de ordem do dia com com esta alteração. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Sr. Presidente, só por uma questão muito prática, eu não tenho noção da quantidade de comunicações do Presidente.
Muitas.
São muitas? Então, podemos. Estava à espera do deputado Fernando Antunes por causa do ponto 4.
Sim, senhora. Então, vamos votar a nossa proposta de ordem do dia. Os seus deputados que votam contra, os seus deputados que se abstêm, está aprovada por unanimidade. Apreciação e aprovação da ata da reunião anterior. Não há nenhuma proposta de alteração. Vamos então votar a ata da reunião do dia 1 de outubro. Os seus deputados que votam contra, os seus deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Ponto 3, comunicações do Presidente. Há várias comunicações que eu pedi à vossa atenção. A primeira é que foi distribuído o relatório da audiência concedida à Associação Nacional de Engenheiros Técnicos pelo Grupo de Trabalho do Ensino Superior. Foi enviado a todos os senhores deputados para dar conhecimento e, nesse relatório, coloca-se como proposta desse Grupo de Trabalho que seja ao mesmo remetido à Comissão das Obras Públicas do Parlamento e solicitar informações ao Ministro das Obras Públicas e da Ciência, ao Ministério da Ciência e do Ensino Superior. E eu quero escutar os colegas deputados para saber se estão de acordo com esta decisão ou não, ou se querem ponderar mais algum tempo. O Grupo de Trabalho do Ensino Superior concedeu uma audiência à Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos. Foi distribuído por e-mail o relatório dessa audiência a todas as pessoas. E o que se propõe, não no relatório, mas os serviços, propõem-me que eu vos proponha que sejam remetidos para a Comissão Parlamentar de Obras Públicas e que sejam solicitados esclarecimentos ao Sr. Ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior e ao Ministro das Obras Públicas. Muito bem. Não há oposição? Podemos. Muito bem. A audição com os coordenadores da iniciativa Novas Oportunidades, no âmbito do trabalho da área das novas oportunidades e da qualificação, estava prevista para hoje, recordam-se, no calendário que nós elaborámos em julho deste ano. Manifestamente não houve essa possibilidade, por razões de planeamento, e portanto ela está prevista para o dia 14, precisamente para hoje, é uma semana. Portanto, queria-vos dar conta dessa alteração. Eu não põe em causa sequer o planeamento dos trabalhos do grupo. É só uma questão de calendário. Terceira informação que vos queria dar é que recebemos um convite da Câmara dos Deputados do Congresso dos Estados Unidos Mexicanos, dirigido ao Presidente desta Comissão, para estar presente na 8ª Conferência Ibero-Americana de Ciência, Tecnologia e Empresas, que se realiza na Cidade do México, de 4 a 6 de novembro de 2008. Eu analisei aquele convite e considero que não é uma prioridade da nossa Comissão estar presente nesta conferência. E atendendo às limitações que o país atravessa, mais se justifica isso. Mas, de qualquer maneira, mandei distribuir, porque alguma ou algum dos seus deputados pode ter entendimento diverso. Se assim não é, então darei como resposta que não constitui neste momento, prioridade. Temos ainda, para apreciação, não o despacho, mas o conteúdo do despacho do Presidente da Assembleia, que remeteu para a nossa Comissão com o objetivo de articularmos com a organização da 16ª Conferência Interparlamentar Eureka, cuja presidência acaba Portugal em 2009. Eu não sei se tiveram a oportunidade, no meio de tantos documentos, de olhar com atenção para esse projeto, mas quem toma a iniciativa é o Ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior. Agora estejamos na presença da realização de uma conferência interparlamentar, ou seja, entre parlamentares que fazem parte do Eureka. Portugal assume a presidência e no âmbito dessa presidência, como aliás acontece com todas as outras, estão previstas, para além desta conferência interparlamentar, que seria a 16ª, ou será, também está prevista uma conferência interministerial em junho. A sugestão que é feita é que esta conferência possa ser organizada pelo Parlamento Português, designadamente pela nossa Comissão, e que possa ocorrer no mês de maio, ou seja, no mês que antecede a realização da Cimeira Interministerial. E, portanto, eu quero vos dizer que, da minha parte e da minha apreciação, penso que é positivo que o Parlamento Português se possa associar à presidência portuguesa do Eureka e que possa preparar uma conferência interparlamentar. Mas, antes de dar a resposta ao Sr. Presidente da Assembleia da República, queria escutar os colegas desta Comissão para saber se há acordo sobre isso. Vejo pela expressão facial que se há possibilidade de seguir. Muito bem. Depois, em relação às atividades dos grupos, quero só fazer aqui um ponto de situação. O Grupo de Trabalho do Ensino Superior. Foram solicitados pareceres sobre as alterações decorrentes do processo de Bolonha. Foram recebidos 18 pareceres. O prazo, como sabem, terminou no dia 30 de setembro. O que está previsto é que, durante o mês de outubro, se faça a apresentação de um relatório preliminar e que, no final deste mês de outubro, se efetuem visitas a instituições do ensino superior, mas não há, até o momento, ainda nenhuma proposta do Grupo de Trabalho para datas e para instituições a visitar. Está prevista uma conferência para o mês de novembro. É preciso fixarmos essa data. De qualquer forma, a sala do Senado tem uma pré-reserva efetuada para o dia 18, que é uma terça-feira. Dia 18 de novembro. É uma terça-feira. E 25, que é outra terça-feira. Portanto, ou numa altura ou noutra. Portanto, eu gostaria que o Grupo de Trabalho do Ensino Superior se pudesse pronunciar o mais tardar até de hoje a uma semana em relação à estabilização deste calendário, designadamente à escolha destas datas. Fundamentalmente, as visitas e uma proposta de instituições a visitar e a realização desta conferência, os moldes, o programa, tem que haver uma proposta nesse sentido. Quanto ao Grupo de Trabalho da Qualificação, no dia 14 de outubro teremos em comissão a audição dos coordenadores, mas falta-nos uma data para as visitas às escolas, ao Instituto de Emprego, aos Centros de Novas Oportunidades, e está prevista depois, no dia 1 de... Estaria prevista para dia 1 de dezembro, dia 1 de dezembro é feriado, portanto é no dia 2, dia 1 é segunda-feira, a audição do engenheiro Roberto Carneiro, como Presidente da Comissão de Acompanhamento de Iniciativas Novas Oportunidades. E, portanto, são três iniciativas que estão previstas, vamos avançar já com ela em outubro, mas era preciso que o grupo, em novembro, ou melhor, que na próxima reunião nos sugerisse datas e programas para as visitas a realizar em novembro. A Educação Especial tem previsto em outubro e novembro visitas a escolas e instituições. É necessário também essa calendarização. E por último, em relação à área da ciência, o Sr. Deputado Dravnik já nos fez chegar uma proposta que, no essencial, aponta para, no dia 5 de novembro, se poder realizar a 4ª edição do Café Ciência e propõe o tema dos oceanos. No dia 14 de novembro, podermos realizar uma visita de manhã e tarde, de manhã a um centro de investigação e à tarde ao Centro de Ciência Viva, aliás, como estava previsto, e propõe que seja ao distrito de Évora o feliz contemplado. Aliás, o Sr. Deputado, sobre esse assunto, fez logo também, simultaneamente, a declaração de interesse, porque é deputado eleito por esse distrito. e em novembro uma conferência parlamentar sobre ciência em Portugal, realidade e perspectivas, ou noutra data a fixar. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Bravnico para apresentar com mais pormenor esta sua proposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos, antes de mais. A proposta que eu aqui trago à Comissão é exatamente isso, uma proposta de atividades que se possam concretizar durante o mês de novembro e eventualmente dezembro, logo se deverá, porque há muitas coisas a acontecerem durante o mês de novembro e eventualmente será necessário compatibilizar todas estas datas, mas no fundo serão três, quatro atividades que concorrerão para a realização do relatório sobre ciência. O Café Ciência, que se propõe, digamos, a debater a questão dos oceanos, este é um tema que já foi aqui falado, já foi aqui referido, até de certa maneira havia sido consensualizado na última edição do Café Ciência, quando se colocou esta hipótese de associar o tema dos oceanos à próxima iniciativa do Café Ciência. No dia 14 de novembro, como o Sr. Presidente referiu, a proposta que eu vos trago é que visitemos um centro ou alguns centros de investigação da Universidade de Évora e no mesmo dia nos possamos deslocar a Estremoz para visitar o Centro de Ciência Viva e também para poder participar, de certa forma, numa iniciativa que está a ser organizada pelos Centros de Ciência Viva e que vai acontecer nos dias 14 e 15 de novembro em Estremoz, e que é uma iniciativa que é designada, penso eu, como Feira da Ciência, e onde estarão representados outros centros de ciência viva, unidades de investigação, empresas que têm componentes de investigação, e no fundo nós, aproveitando a visita ao Centro de Ciência Viva de Estremoz nesta data específica, teríamos uma oportunidade de contactar com outros centros de ciência viva, com unidades de investigação que aí estarão presentes, e também com algumas instituições privadas que têm uma fileira de investigação muito importante. A Conferência Parlamentar, no fundo, tratar-se-ia de um momento em que a Assembleia convidaria para virem aqui a debater estas questões da ciência, personalidades e instituições que nós entendêssemos serem, digamos, pertinentes, ouvir, e que pudessem dar um contributo válido para o relatório, para a nossa discussão e para o nosso debate, e também para a reflexão que é fundamental a fazer-se. A proposta que eu apresento de programa para a Conferência Parlamentar é uma proposta perfeitamente aberta, e assenta em duas dimensões. Por um lado, termos uma leitura do que é hoje a realidade científica no nosso país, o que são hoje as unidades de investigação, o que são hoje os laboratórios da rede pública, os laboratórios de Estado, os laboratórios associados, o que é hoje a ciência no âmbito da qualificação e qual o papel que ela representa hoje na disponibilização de conhecimento e de cultura para a qualificação superior, e a relação que hoje existe entre a ciência e a economia, cada vez mais estruturante no desenvolvimento económico dos países, e a ciência e a cultura. São três aspectos que normalmente não estão muito presentes na agenda do debate científico e que nós achávamos que teria interesse incluir no nosso trabalho. E uma última mesa que seria destinada exclusivamente à dimensão internacional da investigação científica. Portanto, a presença de Portugal nas redes internacionais de investigação científica e também a presença de investigadores e de instituições estrangeiras no nosso país, através das parcerias que nós temos vindo a firmar. Portanto, um momento para que pudéssemos discutir esta matéria. Isto pode ser assim, mas pode também não ser assim, portanto, fica à vossa consideração. Como também está à vossa consideração, se caso o Sr. Presidente entenda que isto fica assim neste formato, a indicação de especialistas, de personalidades, de investigadores, que deem um contributo válido para esta reflexão. Portanto, a ideia é que hoje aqui deixo à vossa consideração, completamente aberta, estas duas propostas de atividades, com um prazo que o Sr. Presidente indicará, para que possam fazer chegar as vossas ideias e para que possamos consensualizar um programa em que todos nos possamos rever e que seja um contributo válido para o relatório, que todos queremos que seja o melhor relatório possível. É tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bravnico. Para a nossa gestão e para algum desconforto do Sr. Deputado Bravnico, chegaram agora o calendário das audições com os nossos membros do Governo. Recordo que são três em sete especialidades de orçamento, discussão do orçamento. Portanto, no dia 12 de novembro, de manhã, será com início às 9h30 e términos às 13h30, portanto são 4 horas, o Sr. Ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior. No dia 12 à tarde, portanto estamos a falar de novembro, a Sra. Ministra da Educação, às 15. E no dia 14, foi por isso que eu disse quando discursou o Sr. Deputado Bravnik, à tarde, o Sr. Ministro da Presidência, ou seja, o Sr. Estado de Estado da Juventude e do Desporto. Esta é... De manhã tem início às 9h30 e à tarde tem início às 15h. Está em apreciação a sugestão do Sr. Deputado Bravnik, não sei se não quer reformular, tem a palavra.
Eu coloco uma questão de logística e pergunto ao Sr. Presidente se é possível a concretização desta eventual visita aos Centros de Investigação e ao Centro de Ciência Viva no dia 15, porque esta feira é dias 14 e 15. Portanto, para não perdermos esta oportunidade de, através de uma visita, podermos contactar com várias instituições, se seria de considerar eventualmente uma visita no dia 15. Sei que é um sacrifício, mas pronto. Sábado.
Quer dizer, eu julgo que para os nossos trabalhos tinha sentido o dia 13, porque se faria uma comissão, pedimos no outro dia deslocarmos e depois regressaríamos para outra audição. No dia 15, o que eu sugiro é que os coordenadores reflitam sobre isso e nos possam dizer alguma coisa durante esta semana.
Está bem.
Não é? Devemos dessa possibilidade para ninguém ficar prejudicado na ida, no caso de se marcar, e também para ver se há condições para assegurar uma digna representação.
Está bem.
Eu também gostava de sugerir que o Café Ciência pudesse ser em dezembro. Apontaria ou para 3 ou para 10 de dezembro, ter uma quarta-feira. Só que uma razão é que o dia 5 de novembro é dia de debate do orçamento, debate na generalidade. Isso significa que, de certeza, que vamos ter dificuldades em garantir que muitos dos deputados possam estar presentes. Mas, de qualquer maneira, parece-me bem que nós aceitemos a proposta da realização do Café Ciência este ano com o tema Oceanos. Já era uma proposta reivindicada desde os Açores até a Vila Nova de Gaia. Muito bem. Neste sentido, não tenho no ponto 3 mais nada a partilhar neste momento. O Sr. Deputado Bravnik tem a palavra.
Se o Sr. Presidente me permitisse, eu atrever-me a indicar um pequeno prazo indicativo para que os meus colegas de outras bancadas me fizessem chegar propostas, quer para o programa das diferentes atividades, quer para o conteúdo e os participantes, particularmente da conferência parlamentar. Porque a questão das agendas são muito complicadas, não é? É uma questão muito complicada. E para nós podermos contactar as pessoas e garantirmos a presença delas, qual?
Eu julgo que em relação à data para a visita, até ao final da semana, poderia ser suficiente. Em relação às propostas para a conferência, eu julgo que poderíamos utilizar um dos dois métodos. Ou se fixa um prazo de uma semana, e portanto quem quiser envia, ou se o deputado Bravnik pode muito bem desencadear a convocatória de uma reunião informal, para juntar as pessoas. Enfim, é uma questão de auscultação também. Meia dúzia de telefonemas resolvem isso em termos de operacionalidade. Sr. Deputado Emílio Carreiro. Para a visita, dia 15 de novembro. Dia 15 de novembro. Mas, portanto, vejam isso. Se calhar valia a pena que o Sr. Deputado Bravnik fizesse rapidamente uma reunião ou uma conversa telefónica e acertasse. No ponto 3, alguma questão que me queiram colocar, algum assunto? Não. Então, eu aproveito, como já tive a oportunidade, já não sei quem é que me perguntou, que a audiência ao Sr. Reitor da Universidade de Lisboa é apenas solicitada ao Presidente da Comissão, portanto, não é ao conjunto da Comissão. Ponto 4.